nesta terça-feira, os preços da soja na Bolsa de Chicago terminaram o dia em campo misto na Bolsa de Chicago. O mercado testou os dois lados da tabela ao longo do dia e vai fechando, vai caminhando para terminar o dia, então, com estabilidade, mas dos dois lados da tabela. Quem nos faz companhia na tarde de hoje é Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, e era com ele que eu discutia ainda um outro tema, o custo de estar na COP30. Vlamir Brandalize, o senhor me fala R$45 uma garrafinha de água? Boa tarde.
Boa tarde, Carlinha. Boa tarde a todos. É, exatamente. Eu não estive lá, né? Não fui convidado para esse evento nobre, mas um amigo meu que estava lá, ele levou sustos, né? Que ele é acostumado a pagar em Dubai, pagar caro, viaja muito. Mas ele falou que uma garrafinha de água ele nunca pagou R$45 em lugar nenhum.
Meu Deus. E um pão de queijo e um cafezinho, 80 pila,
Vlamir? Pão de queijo e um cafezinho, R$80. Veja aí, na terra do café e na terra do pão de queijo, né?
Eu ia falar isso. Se a gente estivesse comendo uma iguaria importada, né, Vlamir? Até tinha explicação, mas na terra do pão de queijo, de queijos premiados e de café, não dá para entender, hein, Vlamir?
É, exatamente. Se nós estivéssemos comendo caviar e não sendo lá na Turquia ou na Rússia, que são os países produtores do caviar, até R$80 tudo bem, por uma torradinha com caviar. Mas na terra do pão de queijo e do café, pagar esses valores, fica a imagem feia, né? A imagem que está passando lá para fora do Brasil não é uma imagem boa, né? A imagem do Brasil, que é uma imagem do país agrícola, da potência econômica da agricultura, do maior exportador mundial do agro, está passando uma imagem ruim lá para o mercado global, né?
Eu queria justamente entender um pouquinho disso. Com a sua experiência, com a sua vivência, o senhor já viu outras COPs acontecerem em outros países. Como é que está sendo o seu balanço até aqui, Vlamir? Considerando que nós já tivemos agendas pré-COP, já que começaram na semana passada, o que, que o senhor está entendendo? Qual o seu balanço até esse momento, Vlamir?
Olha, aparentemente é uma COP esvaziada, a parte ambiental perdendo forças, né? E não deveria ser assim, né? A parte ambiental sempre tem que ser levada em consideração, mas aparentemente ela não foi bem conduzida, né? Toda essa evolução da COP30, isso trouxe descredibilidade, né? Dá para ver que houve uma fuga geral dos participantes. A gente olha aí que pessoas muito influentes e muito fortes presentes na parte ambiental estão deixando de lado, principalmente deixando para trás, ficando no retrovisor a COP30. Não vai ficar boa imagem para nós, para o Brasil, e até para o agro acaba respingando alguma coisa negativa, né? Porque as imagens que estavam circulando nessa semana em parte da França, na Alemanha, eram imagens de muita sujeira em Belém, muito fedor, cheiro horrível, abutres, os corvos, os repórteres que filmaram fora ali do núcleo da COP30, que andaram por Belém, mostraram uma imagem muito ruim do Brasil e circulou muito lá fora. Eu acho que isso vai respingar em todo mundo, né? Isso vai nos deixar aí cada vez mais atentos a ter um agro muito eficiente, porque a imagem que coloca lá é a imagem da sujeira, a imagem que o Brasil tem muito lixo, não preserva. E a gente já sente, né, Carlinha, quando a gente tem algum problema, tipo o problema sanitário que nós tivemos com uma granja ali em Montenegro com a gripe aviária, a gente deixou de exportar muita coisa da área do frango, né? Então, a gente perde bilhões, não perde milhões, perde bilhões. E cada vez a gente vai ser mais vidraça do mundo, né? Para o nosso agro, cada vez tem que fazer mais bem feito e não pode ter falhas, né? E cada vez vai ser mais fiscalizado. E certamente tudo isso vai levar aí que parece que já a União Europeia não vai fazer o acerto com o Mercosul. O Macron saiu de lá antes da foto, né? Ele fugiu antes da foto e aparentemente ele não vai aceitar fazer acordos, porque eles vão defender os agricultores deles e não estão errados, né? E nós temos que defender os nossos. automaticamente essa COP vai ser uma imagem negativa para o Brasil, isso que eu estou vendo.
Tão ruim isso acontecer, né, Vladimir? Eu acabei de entrevistar o chefe geral da Embrapa Territorial e ele falava sobre os números atualizados de uso e atribuição da terra. Vladimir, 65,6% do nosso território com vegetação nativa, apenas pouco mais de 31% utilizado do nosso território para produção agropecuária, tendo a nossa capacidade produtiva nos últimos anos explodida, né, Vladimir? Como é que a gente consegue distorcer tanto a imagem do país com cenas como o senhor acabou de relatar, tendo números tão potentes para apresentar, a gente não consegue ter um equilíbrio, porque olha o que a gente faz as pessoas vivenciarem aqui dentro, né, Valmir?
É, exatamente. O grande fator é que o mercado global sabe, né? O importador sabe, né, da qualidade do produto brasileiro. Nós temos hoje na exportação o melhor milho do mundo, a melhor soja do mundo. Nós temos a carne bovina de excelente qualidade. Não vou dizer que é a melhor do mundo, porque vai depender para a finalidade que ela vai, mas o frango brasileiro é o melhor do mundo em qualidade e preço. O suíno brasileiro hoje é considerado o melhor do mundo. Temos o açúcar de melhor qualidade, suco de laranja, café. Pelo global que temos também, temos os melhores produtos do mundo. Ou seja, nós temos produto que já tem credibilidade internacional, que não se perde assim. A grande questão é que quando você faz alguma coisa errada em outros, como nessa situação da própria COP30 aí, é que esses produtos que a gente já faz bem feito, cada vez eles vão ser mais fiscalizados, eles vão ficar cada vez mais pressionados. Então a gente vai ter que continuar evoluindo constantemente para se manter na liderança global aí do agro.
É isso mesmo. Vladimir, agora, essa liderança global do agro, ela está muito conectada ao desempenho que a gente já tem. Entre os dados desse desempenho, a gente está falando de recordes nas exportações do complexo soja. O senhor me destacava essa informação um pouquinho antes da gente entrar no ar. A gente vai registrando recorde atrás de recorde quando o assunto é exportação de soja, de farelo. A gente continua muito competitivo apesar de tudo, né, Vladimir?
Com certeza, né? Tem os dados da SECEC dessa semana. Por exemplo, a soja, nesse mês, com 5 dias úteis contabilizados do mês de novembro, já está com 1.177.5 mil toneladas embarcadas. O ano passado, novembro todo, foram 2.553. Tudo indica que nós vamos passar, né? Tem indicativo da própria ANEC aí que podemos chegar perto de 5 milhões de toneladas. Eu acredito que talvez 5 milhões não chegue. Mas provavelmente vai ser recorde histórico para novembro, para o mês de novembro, né? E no acumulado do ano, nós estamos com recorde histórico já acumulado o ano, né? Já estamos com 101,8 milhões de toneladas, que é recorde histórico anual, já superamos o ano passado todo. E o ano passado, nesse período, tinha 95,3 milhões de toneladas. Então, estamos com recorde histórico no acumulado da soja, estamos com recorde histórico no acumulado do farelo, 21,2 milhões de toneladas. No complexo soja, nós estamos com acumulado 124,6 milhões. O ano passado era 117,8 milhões. E o ano passado era recorde também. Então, nós estamos recorde quebrando recorde. Então, isso é o Brasil. E tem que levar em consideração que essa guerra comercial Estados Unidos e China acabou acelerando esses nossos recordes aí, porque dessas 101,8 milhões de toneladas da soja em grão, 80 milhões e meio, pouco mais que isso, foi para a China. Então é a maior compradora. Talvez se não tivesse a guerra comercial, a China teria comprado 72, 73 milhões. É umas 7, 8 milhões a menos nesse período, 10 talvez a menos. Mas a guerra comercial acabou beneficiando nós, né? Então acabamos vendendo mais e ainda seguimos, né? Porque a USDA começou a divulgar, né, os primeiros relatórios. Saiu o relatório de embarques da semana passada e não tem embarque para a China ainda. Então não tem embarque para a China. Então não, e como relatório de vendas que sai nas quinta-feiras, não, provavelmente não vai ter venda para a China também. Então isso é benéfico para a gente continuar. A grande questão é que a gente tem que estar com cautela, né, porque o mercado segue com viés de alta lá em Chicago. Mas a gente tem que ter cautela porque mais cedo ou mais tarde a China vai ter que comprar dos Estados Unidos em função da relação comercial de ambos aí, né? E se eles deixarem para começar a embarcar soja de janeiro, fevereiro, março, em março nós vamos estar com o pico da colheita. E aí, se a China não tiver no nosso mercado comprando mais, aí talvez nós vamos ter prêmios mais pressionados para baixo. Mesmo que Chicago valorizado, mas o prêmio se torna negativo, como já está, né? E pode se tornar mais negativo. É por isso que a gente tem alertado o produtor para ele, de preferência, não estar tá precisando vender soja no pico da colheita no ano que vem, que talvez seja um momento de muita pressão de oferta e demanda muito, muito limitada, né? Então isso pode acontecer. Se a guerra comercial entre Estados Unidos e China se alongar por mais tempo e avançar para o ano que vem, isso talvez nem aconteça. Mas eu acredito que dificilmente essa guerra comercial vai se alongar por mais muitos meses, né? É provável que mais cedo aí, é agora final de novembro até dezembro, o fluxo de negócios Estados Unidos e China comece a melhorar. E a soja é uma pauta, né, americana, né? Um produto que está na lista do próprio Trump, né? É um dos produtos que ele sempre fala, né? E
Vlamir,
a China prometeu comprar. A China prometeu comprar 12 milhões de toneladas, tem mais isso também, né?
era isso que eu queria entender. Ou seja, a China não precisa necessariamente fazer essas compras nesse volume, nessa janela apertadinha que tem. Esse fluxo que continua acontecendo do Brasil para lá vai fazendo com que a sua cobertura esteja adequada, portanto.
Exatamente. A China ainda precisa de alguns volumes de soja para esse ano. Mas é por isso que eles a própria anunciaram, né, que comprariam até 12 milhões de toneladas até junho do ano que vem, alongando essa movimentação, né? Só que para nós não é interessante ele deixar para comprar lá na hora que nós estiver colhendo a safra. Isso é benéfico para o chinês, que deve comprar barato aqui e comprar barato nos Estados Unidos, né? E não é bom para nenhum dos lados. É só bom para os compradores, que no caso seriam chineses. É, porque a demanda da China vai sendo recorde, né? Provavelmente eles vão importar umas 115 milhões de toneladas nesse ano e vão consumir 130 ou mais. O caminho do consumo chinês cada vez está maior e cada vez batendo recorde, né? Enquanto a gente tem recorde de exportação, eles têm recorde de consumo em função da demanda deles de frango, de suíno, de ovos, toda essa parte de alimentação que está cada vez mais atrelada a origem da proteína vinda da soja, e isso nos traz uma vantagem longa, né, de longo prazo. Mas a gente tem que começar a se preparar que talvez o mês de março e abril sejam meses muito disputados entre vendedores brasileiros e americanos, né? E aí ambos, quando disputam para vender, acabam perdendo, né?
Isso quer dizer, Vlamir, que o vendedor brasileiro já tem que ficar mais atento e ir aproveitando o atual momento? É hora de vender, Vlamir?
A hora de vender já passou, né? Agora o produtor tem que começar a olhar o que ele vai precisar para frente de caixa, né? Como ele vai reunir caixa nesse momento que poderiam ter muita oferta de soja. Porque passando de maio em diante já é plantio americano. E plantio americano, pelo que a gente está sentindo agora nos Estados Unidos, pelos dados que a gente levantou pela manhã lá, está com 97% da safra colhida. O ano passado era 98%, a média 94%. Então, fechamento, está fechando a colheita, né? Dos dados privados que a gente levantou. E o produtor, em geral, está falando que o ano que vem ele tende a reduzir ainda mais a área de soja em favor do milho. Porque o milho ele tem um déficit mundial de demanda em cima da oferta, né? Então, ele está consumindo mais do que está produzindo. E está causando um déficit cada vez maior e consumindo estoque. E a demanda provavelmente interna americana crescente, né? Então, mesmo com safra recorde, eles não estão vendo sobra gigantesca de milho no, se a gente pensar nos próximos anos. E para ele, o milho está sendo mais vantajoso, né? Que o milho, se a gente pensar na safra do ano que vem, é milho 2027. E o milho 2027 na Bolsa de Chicago, hoje ele está operando a 4,90 e pouco. Ele está perto de 5 dólares o
Perto de
bushel.
5 dólares.
E a soja está 11 dólares, uma hora de andar. Então, o milho está muito vantajoso. A soja teria que estar 12 dólares e meio, mais ou menos, para se comparar com o milho para o produtor americano. Então, o produtor americano já é produtor de milho por natureza. E se ele está plantando milho, olhando o milho no futuro, 2027, com quase 5 dólares o bushel, ele vai ver que não é vantagem ele plantar a soja, comparativamente em questão financeira. Então, é isso que o produtor está olhando lá e falando. O ano que vem produzir a área de soja novamente, esse ano reduzir 1,5 milhão de hectares. E vou plantar um pouco mais de milho, porque o milho financeiramente para mim é melhor, né? É isso que o produtor americano está comentando nesse momento de final de colheita de soja. E a colheita de milho bem adiantada também. Esses primeiros dados que o produtor agora começa a falar, é aquele dado que a USDA vai levantando e ele divulga ali no Outlook Forum, ali em fevereiro.
Sim.
Mas os dados começam a ser formados agora, e agora que a gente já vê a ideia do produtor. Porque depois da metade de dezembro em diante começa a nevar. E essas nevascas vão até às vezes ao final de fevereiro, de janeiro. E o produtor fica intocado nas propriedades no meio da neve. Então o USDA começa a levantar agora os dados e depois ele divulga lá no mês de fevereiro no Outlook Forum. Mas o primeiro sinal é que o produtor já começa a pensar em reduzir novamente a soja. E não está errado, se ele ganha mais dinheiro com milho e ele gosta de milho, tem que fazer isso. Para nós é um fator positivo ser confirmado, principalmente quando a gente pensa de maio, junho em diante do ano que vem para a soja brasileira.
Para nós, isso já tem que entrar no planejamento da próxima safra, para a gente entender também como vai ficar essa divisão. Para nós, portanto, principalmente para entender como serão nossos custos de produção e nossas margens, Vladimir.
Exatamente, para o produtor começar a planejar, fazer relação de troca, ver os insumos, para pensar como ele vai viabilizar a safra. Provavelmente o ano que vem vai ser um ano muito mais de barter do que de outras formas de financiamento, né? Porque o barter é um sistema que ele é vantajoso para o produtor, vantajoso para o comprador do grão e vantajoso para o vendedor de insumo, né? Todo mundo trabalha meio casado, com uma taxa de risco muito menor. É, o único risco que existe é um risco climático, mas o Brasil ele tem problemas climáticos muito localizados, né? Não tem um histórico de perdas muito grandes com relação ao clima, mais restrito ao Rio Grande do Sul, parte sul do Brasil, mas nos demais estados não. É, e como nós estamos entrando numa nova fase da economia global, ainda tem um risco de questão de insumos, né? Essa guerra comercial com relação a insumos que vêm da Rússia, que a gente depende muito dos fertilizantes, fertilizantes e produtos químicos que vêm da China. Tudo isso é importante para o produtor começar a pensar, né? Nós estamos ainda em plantio da safra atual, mas o produtor já tem que começar a pensar no futuro, né? Como é que ele vai viabilizar a nova safra? Porque pelo que a gente está vendo, o governo, como esse ano, lança um plano safra com bilhões de reais aí, 300 e poucos, quase 400 bilhões. Mas daí quando a gente vê que na prática ele vem e não consegue nem, que nem agora até esses dias os bancos estavam reclamando que essa primeira fase, porque pequeno produtor precisaria que o governo liberasse 12 bilhões de reais para equalizar os juros. E nem esses 12 bilhões ele tem. E provavelmente no
Pois é.
ano que vem vai ser pior ainda, né? Porque os gastos estão muito acelerados, né? Então a situação do dinheiro público cada vez está piorando. Isso é sinal de que o produtor vai ter que viabilizar as suas lavouras com ou recurso próprio ou esses sistemas de financiamento via barter, trocas simples, como acontece em cooperativas, ou sistema de barter, que acontece com trader, com revendas. O produtor tem que aprender esses novos mecanismos, né, que vão ganhar força, né, já pensando em 2026, né?
E sem contar, né, Vladimir, que todo esse cenário que o senhor está descrevendo, isso deixa o custo das coisas mais caras, muito além do custo de produção. Mas o custo de carregar a soja fica mais alto, o custo de transportar a soja fica mais alto. Tudo vai num efeito dominó, né, Vladimir? E isso não pode sair da ponta do lápis do produtor. Tem que entrar nos custos e na depreciação dele para criar um cenário, pelo menos, saudável de fluxo de caixa, né, Vladimir?
Com certeza, né? E o produtor agora tem que ficar mais cauteloso, né? Porque Na última semana tivemos aí a taxa Selic mantida pelo Banco Central em 15%, né? Ao ano. E agora, e eles anunciando também que possivelmente até março não vai reduzir essa taxa Selic, né? E pelo que a gente está vendo dos gastos do governo, não vai ter como reduzir, né? Porque senão vamos ter uma disparada de inflação. E o custo do dinheiro está muito alto, né? Então, para captar esse dinheiro, se a taxa Selic está 15 mais taxa de spread dos bancos, de risco, tudo, o custo de dinheiro vai para 20, 25% ao ano. Então, para o setor agrícola é inviável, por isso que outros mecanismos seriam interessantes, né? O barter é um que a gente tem comentado, porque o barter é muito atrelado ao fazer a posição do barter, atrelado com o fechamento do grão, da soja, do milho, esse grão também fechado em paralelo já com a exportação. E esse fechamento com a exportação, ele viabiliza a internalização de recursos em dólar aí para pagar o sistema com juros internacionais de 4,5% ao ano, 6%. Então, esse dinheiro é mais barato, né? Então, é mais ou menos por aí. Por isso que eu estou acreditando que nós vamos evoluir no sistema de comercialização. Principalmente dessa linha do BART, que provavelmente vai ser o dinheiro mais barato, né? Para o produtor, né? Que ele vai conseguir fazer uma relação de troca mais favorável.
Vlamir, olhando agora um pouquinho para a Bolsa de Chicago e como ela vai compor esses resultados, como é que o senhor está vendo o futuro dos preços caminhando por lá? Considerando que a gente tem essa expectativa da comercialização China e Estados Unidos, se vai, se não vai, como o senhor falou, ainda não tem registro efetivo, né, de compras dos chineses no mercado americano. Considerando que nós temos um relatório do USDA sexta-feira, depois de um longo inverno, sem dados oficiais do governo norte-americano, tá aí a previsão da retomada das atividades por lá, de órgãos públicos. Como é que o senhor está vendo o caminhar dos preços em Chicago? Estamos mais rumo aos 12 ou mais para se consolidar perto dos 11? O que está no seu radar, Vlamir?
Olha, hoje nós estamos entre 11,20 a 11,5, né, no geral aqui as posições, mas nós estamos mais arrumando 12, porque como ele tem trabalhado esse sustentado aí em cima dos, vamos dizer assim, 11,20 acima, e sem China, e provavelmente China vai fazer compras nos Estados Unidos, porque ela também tem interesse de vender, continuar vendendo produtos para os Estados Unidos, a relação comercial é entre os dois principais, né? E os Estados Unidos é o maior comprador de produtos chineses, e eles não vão querer perder o maior mercado, né? Porque é o mercado que domina as vendas das empresas chinesas. Eles vão fazer essa presença compradora, principalmente agora que nem eles acabaram mudando um pouquinho, porque eles tiraram as tarifas da maioria dos produtos, mas na soja, que é um produto que eles têm uma facilidade de comprar aqui, mantiveram a tradição de 3%, que é o normal para todo mundo, e já tinha 10% adicional dos Estados Unidos. Eles tinham aplicado um 15% em cima dos 13%, né?
Sim.
Eles tiraram os 15%, ficou 13%. Mas como tem parte das empresas chinesas que compram soja, que são estatais, e compram para formar estoque regulador chinês, essas empresas podem comprar com a tarifa de 13, porque como
Sim.
ela é do governo, esse imposto ela paga e ao mesmo tempo entra para ela mesmo. Então, ele fica numa maneira um pouco mais tranquila, porque depois o governo acaba vendendo estoque quando há uma necessidade, quando ele tem uma pressão inflacionária. Ele usa como uma ferramenta reguladora de mercado. Então, eu acredito que esse fluxo de negócio vai começar a acontecer. E quando começar a acontecer que aparecer naqueles relatórios diários ou semanais de vendas americanos, ele vai trazer essa pressão positiva em Chicago. Principalmente que o mercado normal de Chicago, ele tem a sua fase de alta que vai até ali o começo do mês de julho, né, que é tradição. Depois entra julho e agosto ele começa a cair com o avanço da safra. Quando vem o pico da colheita, ele cai para os menores níveis. E o mercado vem recuando até novembro. Isso, se a gente pegar 50 anos de história de Chicago, acontece isso. E quando chega agora, no final do mês de novembro, já é uma fase de transição. Quando chega lá no Black Friday, né, que a gente entrou também nessa história que é a história americana do
Sim.
comércio, do feriadão, da Ação de Graças, que acontece na última sexta-feira aí do mês de novembro, na última quinta-feira do mês de novembro, é aquela tradição que é o final da colheita, que é o momento que o produtor vende e entrega, porque depois vem o inverno lá nos Estados Unidos e muitos dos silos ficam cobertos de neve, daí não sai mais. Então aquele. O trânsito tem que acontecer antes das nevascas. Depois das nevascas vai ficar parado, o fluxo ele vai acontecer somente nos estados mais abaixo do cinturão. E nesse momento o mercado vai até o fundo do poço no mês de novembro, historicamente é o mês mais barato, e a partir daí ele começa a melhorar em função de que terminou a colheita, o produtor já entregou o que tinha que entregar, e grande parte faz com a coisa. Agora eu vou segurar para vender para frente quando o mercado melhorar de preços, né? Então esse ciclo ele normalmente acontece. Esse ano ele nem caiu tanto no período mais, vamos dizer assim, mais baixo, que é o mês de colheita, que foi outubro, começo de novembro. Ele nem caiu, até ele veio evoluindo. Então é sinal de que nós temos espaço para esse mercado com China comprando nos Estados Unidos. Dele ir aos 12 dólares, passar os 12 dólares, porque a ideia do produtor americano, para ele viabilizar, para ele talvez plantar a mesma safra ou a safra um pouco menor e não reduzir muito a área, o que o produtor aponta é que ele teria que estar com o mercado de 12 a 12 dólares e meio em Chicago, senão para ele é mais vantajoso plantar milho, com o milho aí mais perto dos 4,80, 5 dólares o bucho, que é o que está espelhando para 2027, né? Então, existe essa relação e que com presença chinesa pode chegar nesse patamar para manter os americanos como exportadores e grandes exportadores que são, né?
Sem dúvida. Vladimir, para a gente concluir, como é que tem sido essa semana em termos de negócios e, nessa terça-feira, como ficaram os preços e os prêmios aqui no mercado brasileiro?
Olha, o mercado de prêmio não tem mudado muito, principalmente o do curto prazo, agora novembro, dezembro, né? Ele tem ficado, o vendedor quer 110, 115 positivo, o comprador quer 90, pagar 90. Os prêmios já do ano que vem, a partir de fevereiro, março, eles já são 5, 10, 15 negativo do comprador e o vendedor está querendo vender a 5, 0 positivo, 0 sem rumo, né? Mas a maioria está, se a gente olhar o março e abril, o vendedor mesmo ele quer 5, 10 pelo menos positivo e o comprador quer 10, 15 negativo. E em alguns momentos, quando tem alta de dólar, ou Chicago dá uma puxadinha, o vendedor, o comprador chega aí até uns 20 negativo. E é possível que vá mais baixo ainda que isso, porque ainda não se firmou esses valores. E o curto prazo não, o curto prazo está se firmando, meio perto de 100 pontos aí nos negócios, 105, 95, é o que tem girado. O volume de negócio dessa semana está um pouco mais tímido, né, que é anormal acontecer já no mês de novembro, mas está negociando, né, pelos nossos cálculos. Nesse momento nós teríamos aqui mais ou menos 135 milhões de toneladas da safra negociada.
Certo.
Das 171 milhões e meio colhidas. Então temos 78,7% da safra negociada até hoje. E só que é um pouco abaixo da média, que é 82%, né? O problema maior não é essa aqui, né? Que essa aqui está indo com fluxo e China comprando. O problema é a safra nova, né? Que nossos cálculos têm 24,8% negociado. O ano passado tinha 35%, a média 33%.
Pouco, né, Vlamir?
Aí é muita pressão de oferta, né? Então. E numa semana que começou na calmaria, ontem o mercado flutuou para cima e para baixo, ontem acabou ganhando, hoje ele começou liquidando, depois ele foi um pouquinho positivo, agora está ficando meio, fechando meio no 0 a 0, vamos dizer assim, mas hoje mais um mercado um pouco mais financeiro, efetivo, né? Porque lá nos Estados Unidos hoje é um, vamos dizer assim, um meio feriado, né? Que hoje é dia que eles comemoram aí em homenagem aos soldados deles lá.
Sim.
E daí é um feriado meio federal. Como o federal já estava meio de feriado por causa do shutdown, então ele não está tendo muita importância. Porque Bolsa funciona nesse feriado militar, mas os órgãos públicos não. Então também é um dia meio ameno, mas como a notícia da primeira fase da aprovação no Senado do shutdown aí do orçamento foi aprovado, e até aprovado bem, né? 60 votos contra 40 no Senado.
Sim.
Agora deve aprovar também na Câmara e depois o Trump deve sancionar antes do fim de semana. O mercado já está mais otimista para o mercado global. Isso puxava o petróleo hoje em alta, né, por causa disso. O dólar em queda no mercado mundial também estava em queda aqui no Brasil, né, abaixo de 5,30, 5,27. É, basicamente em cima disso. Aqui também é o fator Brasil, dos juros altíssimos, né, daí trazendo. E a bolsa batendo recorde, né? Isso também acaba ajudando a deixar o dólar barato, né? A hora que tiver um susto, o dólar foge rapidamente e já inverte, né? Mas em princípio, o dólar hoje no mercado global, perante as demais moedas em queda, ele acaba ajudando as agrícolas. Ele ajudou um pouco mais o trigo e o milho e a soja meio 0 a 0, né? Vamos dizer assim, hoje vai fechando no 0 a 0, porque ontem ela já ganhou um pouco, né? Então, hoje ela está mais calma. E é final de colheita, não teve muita pressão dos dois lados e continua um olho lá e olho aqui no Brasil. E essa condição aí de previsão de clima nessa semana, aí com o clima melhorando por aqui, também deu uma amenizada lá.
Bom, Vlamir, eu quero muito lhe agradecer pela companhia e principalmente pelas orientações. Toda essa análise já para 2027 é rica para o produtor, e começando a pensar no seu, na sua estratégia para a safra 26, 27, parece estar tá longe, mas está perto, né, Vlamir? Enquanto vai fazendo uma, já vai pensando na próxima. Então, eu quero muito lhe agradecer pela companhia e principalmente pela sua análise sobre a COP, viu, Vlamir? Muito valioso para nós entender com a sua sabedoria que momento é esse que o Brasil está vivendo. Obrigada, Vlamir.
É isso aí, Carlinhos. Vamos em frente. Não dá para se entregar e o agro não vai parar.
Não vai, né, Vlamir? Vamos em frente.
Isso aí, até a próxima. Tchau, tchau. Um
Obrigada,
abraço a todos e
Vlamir.
boa safra aí, nossos amigos do campo aí.
É isso, boa safra para todo mundo. Obrigada, Vlamir. Um abraço para o senhor. Até mais. Senhoras e senhores, Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, nos trazendo esse cenário amplo, principalmente do mercado brasileiro da soja. Ali em Chicago as definições vão acontecendo, mas o Vlamir focado em te entregar principalmente dados de exportação, recorde dos recordes para o complexo soja. A China não precisa comprar dos Estados Unidos agora se não quiser. Isso vai deixando o mercado com a expectativa um pouquinho mais fria em relação aos últimos dias. Vejamos como vai ser o restante da semana. Enquanto isso, vamos ver as cotações na Bolsa de Chicago, como terminaram o dia. Janeiro, 11 dólares e 26 centes por bushel na soja, 3 pontos mais 25 de queda. Março, 11 dólares e 37, maio, 11 dólares e 48, julho, 11 dólares e 56, perdas de meio a 1 ponto e meio nesses principais vencimentos. Preços do milho. Milho fecha com tímidos ganhos, pouco mais de 2 pontos de alta nos vencimentos mais negociados. Dezembro, 4,32, março, 4 dólares e 46, maio, 4 dólares e 55, julho, 4,62. E concluímos com os preços do trigo. Trigo fecha estável no dezembro, 5,35. Já o março, maio e julho fecham positivos, altas de 1,25 a 4 pontos. Março, 5 dólares e 51 centes por bushel, maio, 5,62, julho, 5 dólares e 72. Preços do milho na B3 para a gente fechar. Milho na B3 fecha também estável. Novembro, R$ 67,70. Janeiro, R$ 70,71. Março, perde um pouquinho, 0,3% de baixa, R$ 72,51. E o maio, R$ 71,70 por saca, com uma queda também de 0,2%. E assim a gente conclui por aqui esta edição do nosso Boletim do Mercado de Grãos, aqui na TV Notícias Agrícolas. Na sequência, você acompanha a reprise da edição de ontem do Conexão Campo Cidade, um programa que vai discutir tudo aquilo que você precisa saber no agronegócio, mas ainda de outras perspectivas, um timaço com um pão do Conexão Campo Cidade, para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!